Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Alô, eu sou o pastor José Flores Júnior, do Parque Alvorada, em Guarulhos.
E eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada, em São Paulo. Estamos começando o quinto Biblecast, quinto episódio, não é? E neste quinto episódio nós já acabamos a série, já estamos entrando em temas, novos temas, Júlio.
Novos temas, finalmente.
Nós temos uma nova atração no site, né, Júnior? Que é o Fala Pastor.
Fala Pastor.
Que já está no ar, foi ao ar ontem, na quinta-feira. Não vai ao ar toda quinta-feira. Eu acho que a gente vai ficar com quarta-feira, não decidimos ainda, mas toda semana é o nosso intento, né? Que saia o Fala Pastor. Muito bem, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje, a profecia perdida.
Com participação especial do pastor Reinaldo Siqueira.
Eu chorei. Chorei. Júnior, essa semana é uma semana diferente, né? Porque no sábado, que é amanhã, o dia 15 do 5, alguma coisa vai acontecer no Brasil, na nossa região, nosso continente, não é?
Exatamente. Em toda a divisão sul-americana, nós estaremos unidos no projeto Um Dia com Esperança.
Um dia de esperança.
Um dia de esperança.
Certo. Um dia de esperança, que vai ser exatamente amanhã, ou mais conhecido também como Impacto Esperança, né? Então, tornando, por causa do Impacto Esperança que ocorre nesse sábado agora em todas as igrejas da divisão sul-americana, nós decidimos falar sobre uma profecia que tem a ver com o Impacto Esperança. Aliás, o Impacto Esperança tem a ver com essa profecia. Então, quando a gente fala de Impacto de Esperança, muita gente pode estar achando que é simplesmente um programa na divisão sul-americana, etc e tal. Nós queremos olhar para a Bíblia e ver na Bíblia que é muito mais do que apenas isso.
Que é só sair na rua e entregar folheto. Não.
Não. Você não me pense que é só sair na rua para entregar folheto. Vai muito além disso. E é exatamente sobre isso, o porquê de tudo isso que a gente quer discutir hoje no Biblecast.
E tem tudo a ver com a relevância do Adventismo, você que tem nos acompanhado nesses últimos Biblecasts.
Não, tudo a ver. Tá vindo num crescendo, como diz o pessoal.
Tudo a ver. Tudo a ver.
Tá tudo lindo.
Exatamente. E você já começa a entender que, olha só, Jesus falou: onde eu tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ele falou dois ou três. Imagine todas as igrejas da divisão sul-americana. São 8 países da América do Sul envolvidos no projeto.
Como você mesmo viu aí no Fala Pastor, é aquilo ali mesmo. Se toda a igreja se reúne num continente, você acha que Deus fica sentado no seu trono batendo palma? Você vai ver o Espírito Santo agindo nesse dia. Então não é qualquer dia. Não é um dia em que vai acontecer um programa grande da maior entrega de folhetos. Não. É um dia em que a igreja de Deus vai se movimentar na terra e Deus não vai ficar parado, ele vai se movimentar junto. Para a gente entender que profecia é essa, que está perdida, o que ela tem a ver com Impacto e Esperança, nós vamos começar entendendo como funciona a profecia clássica, Júnior. O que é profecia clássica?
Pastor Diego, o que é profecia clássica?
A profecia clássica, que isso é uma discussão realmente complicada, né? A profecia clássica, ela tem algumas diferenças. Ela é sempre para o povo local. Ela sempre tem um enfoque primário no povo local, na questão nacional ali. Então ela se refere ao povo de Israel. A profecia apocalíptica, ela tem uma extensão universal. Ela pega toda a história e ela se estende por toda a história e ela enfatiza o fim do tempo.
Entendi. Então a profecia clássica, ela é restrita, tendo a ver mais com o local e o tempo em que foi dada.
Isso.
A profecia apocalíptica, ela vai até o fim dos tempos.
Certo, então vamos colocar a definição simples. Vamos definir de maneira simples profecia clássica. É aquela que o enfoque primário é local e nacional. E a profecia apocalíptica, ela se estende por toda a história até o tempo do fim.
Exemplo de profecia clássica.
Exemplo de profecia clássica é a profecia que fala que o povo ficaria no cativeiro babilônico por 70 anos, dado por Jeremias, capítulo 25, verso 11.
Muito bem. Exemplo de profecia apocalíptica. Mateus 24.
Isso.
Opa!
Mas Mateus 24 está no Novo Testamento. Vamos dar um exemplo de apocalíptica no Antigo Testamento.
Ah, tá bom. Daniel.
Exatamente, Daniel.
Daniel.
Muito bem?
Daniel 7, Daniel 8.
Muito
Entendeu,
bem.
Entendeu, gente? Profecia clássica para o povo da época, profecia apocalíptica, tempo do fim.
Só tem um problema, que a profecia clássica, embora seja para o povo da época, ela apresenta um detalhezinho aí, não é?
Qual é esse detalhe?
Me dê um exemplo aí, da Bíblia.
Ah, vou te dar um exemplo. Um exemplo de profecia clássica. Porque nós estamos dando essas definições, porque nós entendemos que para você entender a profecia clássica, você precisa da profecia apocalíptica, é isso, Diego?
Exatamente. Essa é um dos artigos do livro Futuro, né? Que é defendido pelo professor Reinaldo Siqueira, em que ele diz que realmente para você entender a profecia clássica, você precisa da apocalíptica. Ela é a chave para você entender a clássica, porque sem ela você vai ter a seguinte complicação.
Isaías 65, verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Verso 20. Não haverá mais nela criança que para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E por aí vai. Pastor Diego, eu sempre li esse texto aqui achando que era pro novo céu e na nova terra, mas quando chegava no verso 20, história essa de criança morrer na nova terra. Porque no verso 17 diz que está falando da nova terra, mas aqui tem criança morrendo e parece que tem gente pecando na nova terra. Como é que é isso?
Estranho, não é esquisito? É aí que está o problema. Porque o profeta que está escrevendo a profecia clássica, ele, por alguma razão, ele pula do tempo
dele,
da profecia, do enfoque primário da profecia, que é local e nacional, para o futuro, um futuro escatológico.
De novo céu e uma nova terra. Então, quando ele falou que é morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, aí ele não está falando da nova terra, aí ele está falando para o cumprimento para o povo de Israel.
Exatamente. Na verdade, então, o que acontece? Esses profetas, eles misturam as duas realidades.
Certo, então é aqui uma mistura realmente clara. Porque a gente sabe que na nova terra não haverá mais morte.
E aí, se você entendeu isso agora, agora que você entendeu que os profetas que fazem a profecia clássica, eles misturam escatologia com profecia que o enfoque primário é local e nacional, agora você já tem a cabeça necessária para encontrar a profecia perdida. Agora chegou a hora linda, agora a hora que a gente esperava, a profecia perdida.
Que profecia é essa?
É a profecia de Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias aí.
Malaquias.
Malaquias.
Tá perdida mesmo, hein?
Tá perdida. Se tá em Malaquias, tá perdido.
Tá perdida mesmo, hein?
Tem gente que você vai ver que tá perdido na Bíblia pra achar Malaquias.
Exatamente, tá antes de Mateus, viu, gente?
Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Olha só, no último livro, no último capítulo, vai vendo.
Leia, pastor Diego, a profecia perdida.
Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Júnior, o texto bíblico está dizendo que antes do grande e temível dia do Senhor, Deus enviará o profeta Elias. Será que as pessoas estão sabendo dessa história? Porque assim, quanto que é esse grande e temível dia do Senhor, Júnior?
Creio eu que é o dia da volta de Jesus.
Exatamente. E a gente vai ter mais evidência disso à frente aí. Então, o grande temível dia do Senhor é a volta de Jesus. Jesus não voltou ainda, certo?
Não.
Então, de hoje até a volta de Jesus, vai aparecer um tal de Elias. Um cara chamado Elias. Meu.
Não.
Que história é essa?
Um cara chamado Elias é bom. Você conhece algum Elias que você trabalha com ele?
O nome do pastor da igreja da Alvorada, meu chefe, é pastor Elias Brenha.
Você tá falando dele só porque ele é seu chefe?
Não, mas não é o pastor Elias Brenha. Aliás, ou será que é?
Você
é. No final você vai descobrir. Mas o importante é o seguinte: que conversa bíblica é essa? Que profecia maluca é essa que surgiu aqui em Malaquias, dizendo que tem um tal de Elias que aparecer antes da volta de Jesus? Vamos tentar entender o que, que o texto está querendo nos dizer. Para isso a gente vai voltar para o capítulo 3 de Malaquias, no verso 1. E vamos pegar todo o contexto aqui dessa profecia. Lembrando sempre que a profecia clássica ela é dúbia, né? Ela fica no local
e depois para o futuro.
Exatamente. Então vamos lá.
Pastor Diego, por que você está pegando o capítulo 3 se a gente estava lendo o capítulo 4?
Eu estou voltando um pouco o tempo. Voltando aqui para o que o escritor escreveu atrás, para a gente entender o contexto de onde a gente está agora, do capítulo 4. Né? Então vamos lá. Vamos ver se em algum outro momento menciona essa questão do Elias. Você vê no capítulo 3, verso 1 assim, ó: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, você primeiro tem a primeira expressão aqui, mensageiro. Deus vai enviar um mensageiro. Não falou de Elias aqui ainda, né?
Não.
Deus vai enviar um mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Júnior, quem que o povo desejava? Quem o povo estava esperando? Quem é o Senhor que vocês buscam? Não é? Quem é o mensageiro da aliança? Quem é esse?
Na minha tradução fala o anjo da aliança, ó.
O anjo da aliança. Quem é o anjo da aliança?
Seria Cristo?
O Messias. Eles estão esperando o Messias. E Deus fala assim: antes de vir o Messias, antes de ele andar pelo templo, eu vos enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então o texto está dizendo o seguinte: que antes de Jesus vir, alguém viria para consertar, para preparar o caminho para que chegasse o Messias.
Certo.
Então o texto continua assim no verso 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Você viu que mudou, Júnior? Pulou do local para o futuro?
Parece a profecia de Apocalipse, capítulo 6.
Olha só.
Quem é que pode suster-se?
Exatamente. E olha só, o texto, o mesmo versículo continua assim, ó: porque ele é como fogo do ourives e como potássio dos lavandeiros.
Assentar-se-á. Potássio é aquele, é como se fosse um alvejante, aquele que, não é?
Isso,
que limpa.
Que lava. É. E que tem tudo a ver com o fogo lá de Laodiceia, né, meu? Nossa, como isso aqui é profundo.
Puxa vida.
Tem tudo a ver com o momento lá do fogo, do ouro refinado em fogo e as vestes brancas, né?
Ai, 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 tá mandando lavar roupa com potássio e tá falando do fogo.
Aí no verso 3 vocês vão ver que tudo isso se liga. No verso 3 fala assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, refinará como ouro e como prata, e eles trarão o Senhor justas ofertas. Então o texto fala de alguém que vai vir antes de Jesus, certo, Júnior?
Certo.
A profecia de Malaquias fala que alguém que vai vir antes de Jesus vai ser chamado de mensageiro, ok?
O mensageiro vai anunciar o anjo da aliança.
Isso. Alguém vai anunciar. Quem, Júnior, anunciou Jesus?
O pastor Diego. Então nós temos dois detalhes aqui. Temos alguém anunciando Jesus e temos alguém anunciando Jesus de novo no grande e terrível dia.
Exatamente. Nós temos um que anuncia Jesus no grande e terrível dia, que esse é chamado de Elias, certo?
Certo.
E temos agora um que é chamado de mensageiro, que ele anuncia o dia, a vinda, a primeira vinda, ele prepara o caminho do Messias, beleza?
É isso mesmo.
Então vamos ver quem que é esse mensageiro que prepara o caminho para a vinda do Messias. Vamos ver quem é esse mensageiro. Você vai encontrar já no começo de Mateus, no capítulo 3, falando sobre ele. Mas eu quero ler em Lucas. Lucas capítulo 1, verso 13 até o 17. Vai lá. Lucas 1, do verso 13 ao 17, você vai ver o anjo que anuncia a Zacarias que ele será o pai de João Batista. Esse anjo ele diz o seguinte, no verso 13: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no Espírito e poder de quem? Elias. O verso 17, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado.
Meu Deus, é para converter os desobedientes.
Meu, é glorioso. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, é que na profecia de Malaquias capítulo 3, um mensageiro será enviado para preparar o caminho. Aqui você encontra o mesmo termo de preparar o caminho. Veja aí, para habilitar para o Senhor um povo que preparado, certo? E o anjo fala que ele vem no espírito e no poder de Elias.
Peraí, esse pastor de...
Quem pastor cita de... Elias é o anjo Gabriel.
É o anjo Gabriel. Então aqui em Lucas está dizendo que ele vai converter o coração dos pais aos filhos. E em Malaquias também, né?
Em Malaquias também.
Leis 40. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é fim do tempo de sua milícia, que sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplainados. Pastor Diego, você sabe que para um rei passar antigamente, aqui nesses tempos bíblicos, ele tinha um servo que ia à frente da comitiva, na rua, tirando pedras grandes, tirando troncos de árvores caídas. Era um servo, um escravo que ele ia na frente do rei, aplainando o caminho. Por isso que a Bíblia diz, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Quem faz isso é a voz que clama no deserto. Ele deveria preparar o caminho do Senhor, endireitar o ermo a vereda a nosso Deus.
E prepara o caminho do Senhor, endireita a vereda.
Ou seja, Elias, João Batista vem no espírito de Elias, e João Batista é aquele que prepara o caminho do Senhor.
João Batista é aquele mensageiro e João Batista é Elias, certo?
Certo?
Confirmado isso?
Vamos confirmar?
Vou confirmar então. Mateus capítulo 11, verso 14, Jesus fala a respeito de João Batista.
Diz assim: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, o que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é confirmado em Mateus 17, versículo de 9 a 13, que diz assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizeis, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista.
Então Jesus respondeu no verso 11: Elias virá e restaurará todas as coisas. E aí depois ele fala assim: eu declaro que Elias já veio. Certo?
Certo.
E aí ele
virá e já veio.
Virá e já veio. Tem dois termos aí. Tá aí? Virá.
O já e o não ainda.
E já veio. É a profecia clássica e a profecia apocalíptica.
Opa, agora tá ficando claro.
E aí ele fala assim, ó, Elias é o João Batista. Lá no texto de Mateus 11 e agora no texto de Mateus 17, os discípulos reconhecem que Elias é João Batista, certo?
Certo.
Vai lá para João, capítulo 1, 19 e 20, a 21, e veja o que o próprio João Batista fala a seu respeito.
João.
Nós estamos no livro do evangelista João, não é João Batista que escreveu o livro, foi João o evangelista.
Mas ele cita João Batista.
Exatamente, mas ele cita aqui palavras do próprio João Batista. Então se você pega o capítulo 1, no verso 19, você vai ver o seguinte: este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? O que que ele vai responder agora, Júlio?
Ele falou: não sou.
Não, mas Jesus fala que ele é Elias, o anjo Gabriel fala pro pai dele que ele é o Elias, e agora pergunta para ele: é você o Elias? E o que que ele fala?
Não, eu não sou Elias.
Mas que conversa é essa? Aí ele fala assim: eu não sou? E agora, como é que fica?
E como é que fica, pastor Júlio?
Ah, é o seguinte, eu vou explicar para você. Como essa profecia de Malaquias dizia que viria um Elias, os intérpretes do povo de Israel, os intérpretes judeus, entendiam que Elias ia voltar por quê? Porque quem foi o primeiro Elias? Vamos agora voltar agora para o primeiro Elias. O Elias original. O primeiro Elias quem foi? Ele foi alguém que subiu no Monte Carmelo, não é? Que fez ali a... Escolhei, pois, agora quem se vai. Se irão adorar Baal ou se irão adorar a Deus, Yahweh.
Certo.
Certo? Aí, beleza, isso aí foi feito. Onde que terminou a história de Elias, Júnior? Elias foi levado ao céu, correto?
Certo.
Elias morreu?
Estamos falando do verdadeiro profeta Elias.
Verdadeiro profeta Elias. Ele morreu?
Não morreu.
Não morreu. Ele está onde agora?
No céu.
Ele pode estar ouvindo esse podcast?
Pode.
Muito bem. Aí, com isso em mente, os judeus pensavam...
Mesmo porque ele aparece no Monte da Transfiguração.
Exatamente, ele aparece no Monte da Transfiguração. Então, com isso em mente, de que Elias está vivo agora no céu, eles leem uma profecia dizendo que Elias vai aparecer para endireitar o caminho. O que, que eles imaginam? Que o Elias que está vivo lá vai descer aqui e vai resolver o problema. Então, quando eles chegam para João e perguntam assim, és tu Elias? Eles estão perguntando, na verdade, você é aquele Elias lá do Monte Carmelo, que foi para o céu... É você aquele Elias?
O mesmo, né? O mesmo?
O mesmo Elias? Aí, aquele que foi na casa da viúva de Sarepta, etc. Tal, e aí, eles falam... Ele pergunta isso pra ele e ele fala assim, não. Eu não sou aquele Elias. Porque o Elias que virá da profecia não é um Elias literal. O próprio anjo Gabriel falou, ele vem no espírito e no poder de Elias.
Muito bem. Ou seja, a obra é parecida.
Exatamente, o poder é o mesmo e a obra é semelhante. Ele vem no espírito e no poder de Elias. Esta é a ideia.
Então nós já identificamos aqui, o primeiro Elias é Elias.
Isso.
O segundo Elias é João Batista.
Identificado por Jesus, identificado pelo anjo Gabriel, certo?
Certo.
Elias também, que é chamado de mensageiro na profecia do capítulo 3 de Malaquias, certo?
Certo.
Agora vejam que... Será que é esse Elias que o texto bíblico está falando, aquele de Malaquias 4 que a gente leu? Será que é esse?
Que foi o primeiro texto que nós lemos, será Malaquias capítulo que viria antes. Ou seja, tem Elias, tem João Batista que prepara o caminho de Cristo... E a Bíblia está dizendo que haverá um outro Elias, ou seja, alguém...
O terceiro Elias.
Ou seja, alguém no espírito e na virtude de Elias, de novo, antes da volta de Jesus.
Exatamente. Então nós temos o primeiro Elias, o segundo Elias, e antes da volta de Jesus, um terceiro Elias, que vai estar também no espírito e no poder de Elias. Vamos agora entender, então, o que é esse espírito e poder de Elias. Volta lá em Malaquias capítulo 5. Desculpa, capítulo 4, verso
4.
Malaquias capítulo 4, você vai ver que ele já começa já a profecia, no verso 1, falando do tempo do fim. Ele pula, no capítulo 3 ele está falando do período que Jesus chega lá, chega na terra e anda como Messias, e no capítulo 4 ele já pula para o fim do mundo. Ele fala assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Que dia é esse? É o dia do juízo final. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, e o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. No verso 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. É vinda de Jesus, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Já passou o juízo final. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Agora no verso 4, veja o espírito e o poder de Elias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe prescrevi em Horeb para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, qual é o espírito e o poder de Elias? Ele vem para endireitar o caminho, para preparar o caminho, como a gente viu em Isaías, como a gente viu em Malaquias capítulo 3, como a gente viu o que o anjo Gabriel falou, e ele vem para restaurar a lei de Moisés, lembrai-vos da lei de Moisés, e para converter o coração dos pais aos filhos. Se você olhar de novo lá em Lucas capítulo 1, com o texto de Gabriel lá, você vai ver que Gabriel fala que e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então quando ele fala e converterá o coração dos
pais aos filhos,
ele está falando de não só de restauração familiar, ele está falando disso sim, de restauração familiar, mas ele está falando também da restauração da paternidade celestial, dos filhos de Deus serem filhos de Deus de novo. É isso, essa é a ideia. E essa é a interpretação do anjo para aquele texto lá. É importante notar que as palavras do anjo aqui, algumas são citações de Malaquias, assim como a palavra de Jesus também é uma citação da profecia de Malaquias.
Pastor Diego, o que eu estou entendendo até agora é o Elias, o primeiro, o que ele veio fazer? O primeiro Elias, ele viveu na época do rei Acabe, marido de Jezabel, onde o povo havia se afastado de Deus.
Certo.
E Elias conclama o povo, ele reúne todo mundo no Monte Carmelo e ele fala: gente, vocês vão seguir aquele que é Deus. Se é Baal, seguir. Agora, se é o nosso Deus, seguir. Ou seja, ele veio, ou seja, converter o coração das pessoas para o Deus verdadeiro. É isso que ele fez. E ele faz um apelo para você. Quem é que você vai adorar? Esse é o apelo. Esse foi Elias, primeiro.
Endireitando o caminho. Porque
endireitando,
o povo tinha
exatamente. É isso, que o povo tinha saído do caminho. Então Elias endireita o caminho, endireita a adoração a Deus.
Sabe quando acaba a questão lá do Monte Carmelo, lá o povo desce a montanha gritando: Yahweh é o Senhor.
Olha aí, ó. Então, aqui em Malaquias 4, versículo 4, dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, Elias também fez isso.
Fez isso, exatamente.
Ele também conclamou: lembrai-vos da lei de Moisés. Porque o povo estava vivendo afastado de Deus.
Totalmente, adorando a Baal.
Aí nós temos um segundo Elias, que é João Batista. É por isso que a Bíblia chama de Elias, por causa dessa obra de Elias.
Porque ele faz a mesma coisa.
É isso. Por causa do que Elias fez, desse apelo que Elias fez. Quem é que você vai seguir? Quem é que você vai adorar? Então Jesus me avisa, a Bíblia me avisa, que antes de Cristo nascer neste mundo, o Messias, a primeira vinda de Cristo, alguém viria no poder e na virtude de Elias. Ou seja, lembrando do povo das leis de Deus e restaurando de novo o coração do povo. Esse é João Batista, certo?
Certo.
E eu entendo então que no tempo do fim vem o terceiro Elias, que é alguém que prepara o caminho para a volta de Jesus. É isso, pastor Diego?
Exatamente. Para a gente descobrir aonde está esse terceiro Elias, é o seguinte: só existe um lugar no Novo Testamento, depois de João Batista, que fala de alguém que vem no Espírito e no poder de Elias. E esse lugar é o Apocalipse capítulo 14. Verso 6. Lá você vai encontrar o seguinte texto: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E mais embaixo, no verso 12, você vai encontrar o seguinte: uma referência direta à lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. Veja o verso 12 do capítulo 14 de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São textos que eu sei de cor e que muitos adventistas sabem de cor. Por quê? Porque são textos bases da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós nascemos desse texto especificamente, de Apocalipse capítulo 14, verso 6, as três mensagens angélicas que começam aí. Quando você vê o texto anjo, vi outro anjo voando pelo meio do céu, a palavra anjo em grego é angelos, que significa o que, Júnior?
Mensageiro.
Que é o texto usado para definir o Elias em Malaquias capítulo 3.
Então aí está dizendo: vi outro mensageiro voando pelo meio do céu.
Exatamente, e aí que está a diferença, é que ele voa pelo meio do céu. Ele é um movimento, ele não é uma pessoa. Esse terceiro Elias não é uma pessoa que vai surgir, não é o pastor da minha igreja, não é um cara barbudo que vai aparecer, alguém que vai surgir na internet, alguém que... Não, não é uma pessoa, é um movimento.
Porque a ideia de voando é um movimento.
Exatamente, pelo meio do céu. Quer dizer, ele está abarcando, porque ele está pregando para todas as nações, tribo, língua e povo. E o texto do verso 12 fala assim: aqui está a perseverança dos santos.
É a noção que é um movimento, um mensageiro. me representando. E notando que a profecia de Elias, ela começa no capítulo 3 de Malaquias, diz: eis, antes que o Senhor viesse, ele enviaria o seu mensageiro.
Exato.
Que é a palavra anjo.
Uhum.
Não é? E agora, como vai cumprir esse mensageiro? A própria profecia de Malaquias, ela indica que haveria dois Elias para o cumprimento dessa profecia. Primeiro, diz: antes que o Senhor venha ao seu templo. Assim, enquanto o templo existia, viria esse primeiro Elias.
Era aquilo que o senhor está falando, que de profecia clássica,
exato,
que é misturada, né?
Então, aí ele veio João Batista. Depois ele diz: antes que o Senhor venha para destruir os ímpios, enviarei o profeta Elias. Então é a segunda vinda. Mas o curioso disso é que Jesus mesmo disse que viria dois Elias. Quando ele desce do monte da transfiguração, lá em Mateus, e os discípulos lá viram ele em uma glória, apareceu Moisés, apareceu Elias, né? Os discípulos perguntam: Senhor, por que Elias? A profeta fala que Elias tem de vir. Né? Aí Jesus diz: Elias já veio, e é João Batista, e Elias virá.
Sim.
Já veio e virá. Quer dizer, João Batista veio, é Elias, mas virá. Qual que é esse virá? Quando nós vemos em toda a ênfase bíblica que é a vinda do Senhor, a lei de Deus, a reunião dos filhos do Senhor, sai dela, povo meu. Hein? A ênfase típica, só existe uma passagem que apresenta isso, que é Apocalipse 14. E qual a definição desse Elias? Diz lá: quem é esse mensageiro que voa no meio do céu? Eis aqui a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então esse movimento do último tempo é um povo, são os santos. Qual a característica dos santos? Guardar a lei de Deus e ter a fé em Jesus. Chamam a humanidade para adorar o Criador. E essa é a ênfase do sábado, da lei de Deus. E também adverte a humanidade para a volta de Jesus, para não cair na tamanha que todos os homens estão caindo, seguindo os poderes representados pela besta no capítulo 13, etc. Né?
Então, quando ele fala que já veio, ele não pode estar se referindo ao primeiro Elias, porque estão perguntando para ele da profecia pós-primeiro Elias.
Exato. O já veio diz: esse que já veio é João Batista. E ele virá. Quem que virá? Esse é do Apocalipse.
Então, que movimento é esse? Que movimento é? Quem é que você conhece que persevera pela guarda dos mandamentos? Quem que você conhece que lembra-se da lei de Moisés? Que movimento você conhece que está preocupado com a família, com a restauração dos pais, dos filhos? Que movimento que está envolvido com a pregação, de um evangelho que fala assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo? É um movimento que está falando da hora do juízo que está chegando, e é um movimento que fala daquele que criou os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. É o movimento, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este é o terceiro Elias. Nós somos o terceiro Elias, nós que estamos pregando o lembrar-se da lei de Moisés, endireitar o caminho, sabe? Colocar as coisas no seu devido lugar. E aí vem sempre a pergunta, assim, vem a primeira pergunta quando você entende isso: por que que a Igreja Adventista, a maioria dos membros, não sabe disso? Por que que a maioria esmagadora não sabe disso? Porque essa é uma profecia perdida? O que que está acontecendo? Vamos deixar o professor Reinaldo Siqueira responder essa pergunta e outras.
O que a gente vê na igreja hoje, nós paramos assim de estudar e também muito de pregar os aspectos proféticos da Igreja Adventista. Se tornaram como se conhecia. Uma tentativa, às vezes, de corrigir alguns erros do passado. Realmente, nós, no passado, nós tínhamos dois focos. Um foco muito em cima da lei de Deus,
uhum,
né? E um foco muito em cima da profecia. E nós esquecemos de pregar sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a vida cristã, não é? Então, é aquele problema. O relógio está pendurado de um lado.
Uhum.
Aí nós descobrimos, a partir da década de 80, sobretudo, com várias ênfases, né, de pastores, que nós precisamos pregar essa que responde às necessidades do coração das pessoas, do dia a dia, da sua vida como cristão. Mas daí, nós às vezes, como seres humanos, a gente vai do extremo ao outro. Porque lá a gente só pregava lei e profecia. Não falava nada sobre a vida cristã, sobre a graça, misericórdia. Aí passamos a falar sobre graça, misericórdia, vida cristã, e paramos de falar sobre lei e profecia. E então nós estamos aí agora com o quê? Com cerca de uns 30 anos que pouco se tem falado. Então a gente vê uma igreja que pouco conhece. Não sabe que Apocalipse 10, a experiência lá do João, o livrinho, é sobre a igreja adventista, não é? Que a igreja estava profetizada, que a igreja adventista faz parte da profecia. Né? Não sabe que Apocalipse 12, Apocalipse 14 fala da igreja adventista mesmo, dessa missão, que você está na profecia bíblica. Né? E também, muito menos ainda, essas são passagens clássicas, Isaías 40, outras passagens mais. Então a profecia de Elias, ainda que é um pouco menos divulgada, então ficou relevada ao esquecimento.
Eu andei pesquisando e eu vi que tem evangélicos que interpretam a profecia do terceiro Elias como sendo o terceiro Elias toda a cristandade moderna e tal. A última... O povo do tempo do fim, né?
A questão ali de Elias, que nós vemos na Bíblia, o simbolismo ele é muito ele elucida muito, ele é claro, não é? Elias é um profeta de Deus, ele não é o povo de Deus todo. Então, Elias não pode ser todo o povo de Deus. E nós, adventistas, acreditamos que nós somos mensageiros. Acreditamos que no mundo existem muitos que são filhos e filhas de Deus. Uhum. Né? Mas nós somos enviados como mensageiros para falar para esses filhos: sai dela, povo meu, de Babilônia, sai do mundo. Quer dizer, nós somos um mensageiro.
Temos uma função.
Temos uma função. Nós acreditamos nessa igreja ampla, além da igreja adventista ser, nós acreditamos que a igreja adventista é a igreja de Deus. Né? Mas é um mensageiro para chamar todos os filhos de Deus em todas as nações que não estão ainda seguindo os caminhos do Senhor e se prepararem. Então, se você transforma Elias em todo o povo de Deus, então quem vai ser mensageiro para o povo de Deus? A dificuldade é, né? E ao mesmo tempo, a profecia de Elias nos coloca num trilho exato. Por quê? Porque nós, como adventistas, sempre pregamos isso, mas às vezes nós reagimos que nem os outros, como a igreja católica, como os evangélicos. Nós somos só nós como povo de Deus. Uhum. Não é assim. Nós acreditamos, nós somos mensageiros de Deus para os últimos dias. Deus tem muitos filhos e filhas fora da igreja. Nós somos enviados para eles. Não é? Nós somos seus mensageiros. Existem mais. Até eu não acho mesmo que fala, existem mais filhos de Deus fora da igreja do que dentro. Não é? E nós temos a missão para eles. Então, isso nos ajuda a equilibrar essa visão, né? E depois existem características do Elias, que não correspondem ao cristianismo como um todo. Quais são as características, segundo Malaquias, capítulo 4? Elias chama de volta a lei de Deus, lembrar-se da lei de Moisés. Depois ele fala a ênfase na família, converter o coração dos pais aos filhos. Antes que Deus vai vir ferir a terra com maldição, eu enviarei o profeta Elias. Então Elias tem ligação com a lei de Deus, com a vinda do Senhor, que está vindo. Então ele fala da lei de Deus, ele fala da vinda do Senhor, e tem uma ênfase muito forte nessa unidade de família, tanto a família individual, humana, como também a família espiritual, porque pais e filhos, todos espirituais, devem se encontrar de novo. Isso, nós temos uma missão para os judeus, temos uma missão para os cristãos, temos uma missão para todas as nações, porque todos são filhos de Deus para se encontrar, se preparar para a volta do Senhor.
E como a gente sabe que João era o segundo Elias, e ele usa-se muito o termo endireitar o caminho, para a gente entende que uma das funções do terceiro Elias é endireitar alguma coisa,
exato,
que devia estar no caminho.
Restaurar as verdades que foram esquecidas, esse antes da vinda do Senhor, não é? E João ainda nos ajuda a esclarecer mais ainda vários aspectos adventistas. Porque, por exemplo, muita gente acredita que a profecia de Elias é a vinda literal de Elias mesmo.
Uhum, é. Né?
Aí quando Gabriel aparece para Zacarias e ele então recebe a João, ele fala: vai nascer esse menino que será consagrado ao Senhor. Ele irá diante do Senhor no poder e no espírito de Elias. E Jesus diz: vocês falam que Elias vai vir? Ele já veio. Este é João. Quer dizer, não é a vinda literal. É uma missão, essa vinda de Elias, é uma vinda que vem no poder e no espírito de Elias, com a missão de Elias. E o interessante é que João, para cumprir essa missão, ele tinha uma ênfase em questão de vestuário também, além da lei, além de seta, vestuário e comida.
É verdade.
O que nós vemos ali? Então, o Elias profético, Jesus diz, Elias veio e virá, quer dizer, existe um terceiro Elias, que vem antes da volta do Senhor. Qual que é a ênfase dele? Lei de Deus, vinda do Senhor, não é? Preparação então, a família, reunião de todo o povo de Deus, tem ênfase na própria maneira de se vestir adequadamente e tem ênfase na alimentação. Tem esse Elias. Então, com essas características, você elimina, você vê que essa característica elimina essa ideia de que é todos cristãos.
Legal. legal. E a última pergunta é: o senhor acha que esse movimento do Impacto Esperança, que faz com que todo o Adventismo na América do Sul se movimente num dia só, é uma evidência desse Elias trabalhando no evento nos finais dos tempos?
Claro, você imagina o impacto disso em toda a América do Sul, chamando a atenção para a lei de Deus e para a adoração do Criador. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, não é? E adorai, porque a hora do juízo chegou. Então essa é a nossa missão, não é? E o final da descrição apocalíptica é que quando o povo cumpre essa missão, não é? Sem dúvida que a ênfase na pregação da criação do sábado, e cada vez maior, quanto maior, vai suscitar como reação uma reação dos poderes contrários a Deus, não é? E o final de tudo isso aparece lá no capítulo 14. E eis que vi uma nuvem no meio do céu e o Filho do Homem sentado sobre ela, tendo a força para resgatar os céus. É a volta do Senhor.
Então, como nós podemos ver, a igreja, o último, o terceiro Elias, não é uma pessoa. O terceiro Elias é um movimento.
Alguns desse movimento podem até ser arrogantes, como nós já falamos em Babocas passados. Mas a ideia de Elias, de João Batista e da Igreja Adventista é restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. A ideia de adoração ao verdadeiro Deus, ela passa por toda a Bíblia. Veja Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4 é um chamado de Deus, que diz assim, ó: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui Deus está fazendo um apelo e dizendo assim, ó: eu sou o único que deve ser adorado. Eu sou, não tem mais ninguém. E Deus fala assim, ó: amarás, pois, por isso, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e toda tua força. E Jesus cita isso no Novo Testamento, esse verso 5 aqui, para mostrar, para falar acerca dos quatro primeiros mandamentos da lei de Deus. E no verso 6, continua aqui, ó: essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Que palavras? Que o nosso Deus é o único Senhor. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal. Como sinal, veja a palavra, na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. O que é para você colocar na sua mão? A ideia, você tem que escrever assim, para ninguém esquecer: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que que Elias está fazendo? Elias está chamando o povo de volta para adorar o único Senhor. Elias está chamando o povo de volta porque o povo estava longe de Deus, o povo tinha se afastado de Deus. E antes dele chegar no Monte Carmelo lá e falar assim: quem vocês vão seguir? Quem vocês vão adorar? Vocês têm que adorar. Se for Baal, segue Baal. Se for o nosso Deus, seguiu. Antes disso, Elias faz parar de chover por 3 anos e meio, porque eles achavam que Baal era quem mandava o sustento. E, senhores, adoração é entrega. Quem você adora é a pergunta. A quem você se entrega completamente? Então, Elias queria restaurar a adoração do verdadeiro Deus. Da mesma forma, João Batista, ele conclama as pessoas ao arrependimento, à restauração ao verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo, no caso. Ele prepara o caminho do Senhor. E agora, no tempo do fim, se você vê Apocalipse 13, Pastor Diego, Apocalipse 13, João revela para nós o engano. Ele revela para nós o erro. E qual é o erro? O erro é adorar a Satanás no lugar de Deus. As bestas aqui de Apocalipse 13, elas
aparecem. Que o mesmo contexto de adoração, de para quem você vai servir, aconteceu com Elias, para quem você vai adorar, quem você vai servir, aconteceu com João, e agora no final dos tempos a mesma coisa.
Exatamente. E no final dos tempos tem um agravante, porque Satanás vai criar um engano, relatado em Apocalipse 13. Por isso que no verso 4 de Apocalipse 13 diz que adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O verso 8 fala de adoração à besta. O verso 15 de Apocalipse 13 fala de adoração à besta. A palavra adoração, ela está em todos os lugares aqui. A besta, ela aparece tanto como Cristo que ela quer ser adorada, e ela coloca o seu sinal. Olha só, a mesma coisa escrita em Deuteronômio 6, verso 8, na fronte e na mão. É daí que João tirou essa ideia. Então, a ideia aqui é quem você vai adorar. Porque o que você deveria colocar na sua fronte, na sua mão? A ideia de que o nosso Deus é o único Senhor. É isso que você tem que colocar na sua fronte, na sua mão. Mas vem Satanás e ele cria um outro sinal para você colocar no mesmo lugar onde Deus mandou você colocar a ideia de que ele é o único Senhor. Hoje em dia, pastor Diego, as pessoas não têm a Deus como seu único Senhor. Hoje em dia, as pessoas, elas vivem para outros senhores. Por exemplo, o dinheiro é o senhor hoje.
Exatamente.
As pessoas fazem tudo pelo dinheiro.
Dinheiro é o Baal de hoje, né?
É o Baal de hoje, e exatamente.
Para falar a verdade, a própria palavra Baal significa senhor, né? Então é quem é o senhor, quem que está tomando o lugar do senhor mesmo, que é Deus.
O verdadeiro, não é?
É.
Então, a quem você adora? Quando você fala assim, ó, puxa, se eu tivesse dinheiro estava tudo resolvido, isso é adoração. O dinheiro está no lugar de Deus.
Isso tem tudo a ver com a marca da besta, né?
Tudo a ver. Tudo a ver com a marca. Porque a marca diz que é para você colocar na fronte, na mão, senão você não compra e nem vende. Olha só.
Uhum.
Satanás atrai as pessoas com a ideia de compra e venda, que é a ideia dos nossos dias.
Negócios, dinheiro, exatamente.
Negócio. Ele fala assim, ó, se não tiver a marca, você não vai comprar nem vender. É como se a pessoa falasse, não, eu não aguento viver sem comprar nem vender.
Exato.
Eu não quero, eu não aceito. Aí vem Jesus e fala assim, ó, no capítulo 14, vem logo depois de Apocalipse 13, o capítulo 14 de Apocalipse é a verdade. O Apocalipse 13, o engano. Apocalipse 13, no verso 18, fala, aqui está o erro. E Apocalipse 14, verso 12, fala, aqui está a verdade. Então, a verdade de Apocalipse 14 não é a verdade filosófica de nós temos a verdade. Não, não é disso, não. É a verdade que te faz não cair no engano de Apocalipse 13. Se você está sendo enganado, alguém precisa te falar a verdade para você não ser enganado. Essa não é uma verdade assim, a Igreja Adventista tem a verdade. Não é isso, não. A Igreja Adventista tem a verdade que te faz não cair no engano de Apocalipse 13. Que o próprio Jesus havia avisado que era um engano muito grande, que iria enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí em Apocalipse 14, no versículo 7, a ideia de adoração volta de novo. Ó. O apelo é o seguinte, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Note, pastor Diego, que João aqui não fala adorai a Deus.
Certo.
Porque se ele falasse adorar a Deus, o povo que está adorando a besta ia falar, não, nós já estamos adorando a Deus. Porque a besta, ela só é chamada de besta por João.
Certo.
Se não fosse João, a gente ia achar que era Deus.
Exatamente.
É um engano. Então Deus não fala assim, ó, adorai a Deus. Porque hoje tem um monte de gente adorando a Deus.
Uhum.
Tá todo mundo nas igrejas adorando a Deus.
É.
Mas isso não é suficiente no tempo do fim por causa do engano de Satanás. Não adianta você estar numa igreja lá, adorando a Deus. Você não é para você adorar a Deus. Porque você pode estar enganado. Você tem que adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui João está dizendo quem é esse Deus que tem que ser adorado.
O Criador, o mesmo Deus que Elias chama pelo nome no Monte Carmelo.
É o mesmo Deus, aquele que te dá o sustento, aquele que te dá tudo, aquele a quem você deve adorar. E note que as palavras, aquele que fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, é tirado do quarto mandamento da lei de Deus.
Exatamente, as mesmas palavras, a mesma...
É, em Êxodo 20, verso 11 diz isso. Então, você nota o seguinte, aqui Deus está chamando você para você guardar o sábado. E a guarda do sábado, ela é aquilo que vai te livrar do engano. Porque quando você guarda o sábado, você está dizendo que Deus é quem te dá o sustento.
É como se fosse um milagre de não chover no período de Elias, primeiro Elias.
Exatamente. Você está dizendo que Deus é o seu único Senhor. Não é o seu patrão, não é a sua inteligência, não é o seu estudo. O seu Senhor, aquele que você adora, aquele que você sabe de onde vem o sustento é Deus, não é mais ninguém.
Isso.
Pastor Diego, Elias disse o seguinte: você tem que adorar o Deus verdadeiro. Se é Baal, segui-o. Mas se é Jeová, segui-o. João Batista olhou para Jesus e fez a mesma indicação e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Igreja Adventista, o terceiro Elias, diz: eis o noivo sair a seu encontro.
O que irá acontecer amanhã, no dia 15 de maio de 2010, o que irá acontecer no dia 22 de maio de 2010, é a ação profética do terceiro Elias. Você vai ver o movimento profético acontecendo diante dos seus olhos, sabe? Às vezes você fica na igreja pensando assim: ah, e se eu pudesse estar participando desse momento da igreja, onde eu poderia ver as coisas acontecendo, os milagres acontecendo. Ah, se eu estivesse no Pentecoste. Meu amigo, a profecia está se cumprindo diante dos seus olhos, porque o terceiro Elias está saindo por todos os campos da divisão sul-americana. Amanhã e na semana que vem, abrindo os lares, para falar exatamente sobre o sábado, o folheto sobre o sábado, a revista sobre o sábado, o livro sobre o sábado, e nós estamos ali, estamos fazendo esse trabalho para endireitar o caminho, para lembrar da lei de Moisés.
Lembrai-vos da lei de Moisés.
Para ser o anjo que voa pelo meio do céu. O movimento que está agindo profeticamente nesse dia. Se você não participar, você vai ficar de fora do movimento profético que precede a vinda de Cristo. Porque se você olha para Elias ali, para João Batista, Elias ele está ali defendendo a Deus, e ele vê uma, logo em seguida se vê a manifestação de Deus caindo fogo do céu. Depois você vai ver João Batista falando e preparando, endireitando o caminho, porque o Messias já estava ali. E agora você vai ver a igreja cumprindo seu papel de terceiro Elias, se movimentando e agindo. Significa que Jesus Cristo está às portas.
Amém.
Desde o ano passado, nós realizamos pela primeira vez esse tipo de trabalho, agora esse ano novamente, e há outros continentes do mundo que estão se inflamando pela maneira como nós estamos agindo aqui na América do Sul, e este é o poder de Deus agindo por meio do seu mensageiro.
Ou seja, Deus mandou a gente falar essa mensagem, é para a gente falar, não é para ficar vergonha daquilo que a gente, ter vergonha daquilo que a gente crê. Pastor Diego, você sabe que tem gente que tem vergonha de falar que guarda o sábado na escola, pros amigos.
Sabe o que é pior? O que me mata, o que mais me magoa é que existem pessoas hoje, alguns até líderes de igreja, que estão achando que o que vai acontecer amanhã é distribuição de folheto.
Olha aí.
Que estão achando que o que vai acontecer na semana seguinte, no dia 22 de maio, é simplesmente um pequeno grupo sofisticado, né? Um pequeno grupo metido à besta. Não é nada disso. É o cumprimento profético. Nós estamos nos movimentando em toda a América do Sul. O que, que você acha que deu? Como você acha que Deus vai agir nesse momento? Ele está lá em cima, no seu trono, assentado, olhando para a terra, e de repente o continente inteiro da América do Sul se movimentando de tantas maneiras possíveis para pregar a chegada do seu juízo, para endireitar o caminho, para lembrar da lei de Moisés, para restituir o coração dos pais aos filhos. Deus vai agir. Você vai ver poder descendo nesse dia. Você vai estar participando disso, ou não.
Deus deu sábado para restaurar em nós, no guardador do sábado, a verdadeira adoração. Você precisa crer que é Deus que te sustenta. Você, amanhã, no Impacto Esperança, você vai sair e chamar as pessoas para adorar ao verdadeiro Deus, como fez Elias, como fez João Batista, nós faremos neste sábado.
Amanhã, então, é dia de marcha. Não pense que ser adventista é ser um evangelho que guarda o sábado. Ser adventista é participar de uma profecia. Deus olha para aqui, para você agora, e Ele conta com você como sendo o seu mensageiro. Em Malaquias capítulo 3, quando ele fala do mensageiro, em Malaquias capítulo 4, quando ele fala do terceiro Elias, ele está falando de você. E amanhã é o seu dia de viver a profecia bíblica, de viver para Deus a sua missão.
Que a profecia não esteja perdida no seu coração.
Hey!
aqui um abraço a todo o pessoal que assiste, acompanha o Babelcast, não é? Que Deus possa abençoar vocês e nós vamos cumprir, vamos pegar o manto de Elias e cumprir essa missão.